a recompensa virá se nós nos empenharmos, se nós lutarmos. E é isto que o Politécnico tem vindo a fazer. A verdade é que, ao longo dos anos, conquistando cada vez mais a preferência dos jovens alunos com primeira escolha nas suas várias apostas, e para isso a direção do Politécnico tem vindo a dotar-se de ferramentas, deixe-me utilizar esta expressão, para que possa conseguir entender a comunidade que nos rodeia, para que possa oferecer aos alunos o ensino que, no fundo, o mercado necessita. E isto porquê? Porque foram escolhidas as 10 personalidades que vão ajudar precisamente o Politécnico neste sentido. São personalidades externas do Conselho Geral do Politécnico. Adalberto Campos Fernandes, ex-ministro da Saúde, Carlos Santos, presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, José Manuel Portugal, jornalista e ex-diretor de Informação da Rádio Televisão Portuguesa, Lídia Pereira, deputada do Parlamento Europeu, eleita pelo Partido Social Democrata, Maria Manuel Leitão Marques, deputada do Parlamento, Europeu, eleita pelo Partido Socialista e ex-ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Pedro Machado, presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal, Regina Lopes, coordenadora-geral de Coimbra Mais Futuro, Rosário Gamboa, deputada na Assembleia da República eleita pelo Partido Socialista, Teresa Mendes, presidente do Instituto Pedro Nunes e Tiago Estevão Martins, deputado da Assembleia da República eleita pelo Partido Socialista. São estas as 10 personalidades externas que farão parte do Conselho Geral do Instituto Politécnico de Coimbra. Comigo tenho o jornalista Lino Vinhal, a quem eu pedi para nos vir explicar, no fundo, qual é a importância deste Conselho Geral. Posso fazer aqui um paralelismo com aquilo que nós falamos aqui há praticamente um mês do Conselho Geral da Universidade de Coimbra? Bom dia.
Pode fazer todo o paralelismo. Bom dia, Carlos Gaspar, bom dia, Luís Vaz, bom dia aos nossos ouvintes. Efetivamente, foi eleito, foram cooptados as figuras externas do Politécnico para completar o Conselho Geral em reunião de corrida ontem. E pode, começamos por aí, puxa, agora vou tentar explicar o melhor que for capaz como é que estas coisas funcionam. E há um paralelismo enorme, digamos, esta forma de gestão, se você quiser chamar assim, é a mesma entre os politécnicos, é no ensino superior, entre os politécnicos e o ensino universitário. E a reunião de ontem, não decorreu ainda na universidade, há ainda de decorrer, mas a universidade também está no processo de formar o seu Conselho Geral. Hoje uma universidade e o Politécnico não é gerido. Antigamente tinha o Estado Novo, o Governo e algum reitor, depois mais tarde passou a ser por via eletiva, que é o processo que eu partilho, que eu me parece mais confinante com a comunidade académica, seja que escola for. Era a comunidade académica que elegia alunos, professores e funcionários, elegiam uma individualidade que se candidatasse. Hoje não é assim. Hoje há um Conselho Geral que é o chamado, que é o órgão de orientação ou do Politécnico ou da Universidade. Este Conselho Geral tem 35 individualidades, que a maior parte delas são eleitas na Casa dos 18 pelo corpo docente. Eu recordo que, por exemplo, na Universidade concorreram 5 listas só do corpo docente. São eleitas depois, portanto, 18 vem daí, 5 vêm dos estudantes e 2 vêm dos funcionários, isto só mais 25. Estas 25 figuras na Universidade e no Politécnico depois reúnem, e ontem foi a primeira vez que no Politécnico reuniram, e reuniram para quê? Para escolherem, para cooptarem entre diversas individualidades do mundo externo, escolherem as 10 que faltam para o Conselho Geral, que são 35. Portanto, as 25 vão escolher 10 que têm que ser obrigatoriamente exteriores à escola para, digamos, completar os tais 35. E este Conselho Geral é que é o órgão de gestão Mas não é o órgão de gestão neste sentido de ter a chave de abrir a porta e de fechar a porta. Não. Tem as suas reuniões ao longo do ano, tem um mandato de 4 anos, reúne ao longo do ano e dá uma das suas tarefas, e talvez a principal, e aquela a que se reduz na prática, porque o sistema não é perfeito, está, aliás, muito longe disso, é eleger o reitor. E o reitor já não é eleito pela comunidade académica, mas é eleito pelos 35 elementos do Conselho Geral. E aqui é que entram as críticas, que eu discordando ou não abraçando à primeira o sistema, também não alinho nas críticas, às algumas ferozes, que se fazem a esse sistema. Porque diz, é um órgão 35, permite toda a maningância, basta que os candidatos convencer um universo de milhares de pessoas é difícil, convencer um grupo de 35 pessoas pode ser fácil. Em 35 pessoas, ou para ter a maioria, ali convém meter a maioria absoluta logo ao princípio, portanto eu tenho 18, aí está, já sou reitor na universidade, ou presidente no Politécnico. Portanto, é fácil, mais fácil a manobra. Vamos lá ver, e eu não partilho porquê. Porque não andamos aqui, no meu ponto de vista, isto são atos de... isto não ganha dinheiro, isto ganha senhas de presença, portanto, isto não só lhes dá trabalho de se levar aquilo a sério, embora haja, dentro dos conselhos também, quem não liga para te vir naquilo. É preciso dizer as coisas claras. Mas há quem trabalhe muito. Mas há quem trabalhe muito. É um trabalho cívico, são pessoas de bem. E deixe-me aproveitar para dizer que, por exemplo, este grupo que foi ontem cooptado pelos restantes elementos do Conselho Geral, pelos outros 25, é um grupo da primeira água. Só quem não conhece a vida pública e social de Coimbra e os méritos das individualidades que estão na primeira linha do desenvolvimento da região. Você pega aí, tem aí, eu teria dificuldade, eu juntava-lhe mais algumas, mas elas só podem ser 10. Agora, eu não vou aí e eu a essas 10, eu não sei se tiraria alguma, por exemplo, e ficaria com muita pena, era das 10 não poderem ser 20 para juntarem outras, porque são pessoas de elevado, provas mais que demonstradas. E onde está muito bem pensado, repare que mistura por ali, por exemplo, uma Lita Marques, que é a esposa do professor Vital Moreira, por exemplo, e que é eurodeputada, com a Lídia Pereira, que é também eurodeputada, mas digamos de gerações académicas diferentes. A Lídia está a andar na casa dos 28, 29 anos, a professora Lita Marques há de andar na casa dos 60, 60 e pouco, foi ministra, uma senhora respeitabilíssima, como são todos. Um Pedro Machado, que é uma das individualidades que mais se tem batido pela região, que eu disse aqui até que teria sido a pessoa que mais nos últimos anos cresceu e acrescentou valor, a expressão que eu utilizei, à região, foi o Pedro Machado. Você tem a Teresa Mendes do Instituto Politécnico, você tem o Adalberto Fernandes, você tem o João Santos, que dirige o Conselho de Administração do Hospital, de quem eu discordo quanto à política dos covões, mas que é uma pessoa de elevadíssimo mérito e que todo o mundo, recordo que eu vi aqui, neste mesmo microfone, o Manuel António, que dirigiu durante dezenas de anos o IPO, e eu perguntei-o aqui qual é a opinião que tem do João Santos, acha que ele está bem indicado quando o João Santos foi nomeado, e ele disse, o doutor João Santos estará bem em qualquer função que lhe venha a ser entregue. Eu também penso isso. Agora, eu também tenho que lhe dar tempo para corrigir a visão que tem dos covões, mas ele ainda é novo, ainda fará esse caminho seguramente. Portanto, isto para dizer que é um grupo extraordinário, e este grupo agora é que há de dar ao presidente do Politécnico, que é desde que estamos a falar, as orientações ao presidente, que não é eleito agora. As eleições são... o mandato é de 4 anos, mas o Conselho Geral é eleito agora, e depois daqui a cerca de 2 anos é eleito o presidente. É 2 em 2 anos, alterado. É como o Campeonato Europeu de Futebol e o Campeonato Mundial de Futebol. 2 em 2 anos. Portanto, dará as orientações ao atual presidente, que daqui, quando chegar à altura própria, se irá recandidatar. Sabemos todos que o professor Jorge Contes, que se ser a recandidatar, e também demos aqui em primeira mão, como você sabe, que também se irá candidatar, porque este será a primeira vez, o Dr. Manuel Castelo Branco, que é professor do ISCAC, do Coimbra Belgrinis, portanto é um elemento, e que foi presidente da Coimbra Belgrinis, portanto do ISCAC, que é a mesma coisa, e que se decidiu recandidatar. São duas figuras fortes, fortíssimas, das mais fortes do Politécnico de Coimbra, que, como sabe, tem 5 escolas, tem, se para me ajudar a comunidade, tem a Escola Superior de Educação, tem o IREC, tem a Escola Agrária, tem o ISCAC e tem o Oliveira do Hospital. E o Oliveira do Hospital, para a qual eu chamo a atenção, porque sendo uma escola superior mais interior do Distrito de Coimbra, mais interior do Distrito de Coimbra, a beira do hospital é na ponta, lá adiante, e é fundamental, porque, e eu ressalvo sempre que falo nisto, porque já passou aí pela cabeça dos iluminados, aqui há uns anos, acabar com aquela escola, e aquela escola é fundamental para o desenvolvimento do interior. Só aqueles que defendem que o país deve ter na perpendicular uma fila de uma parede feita de arame farpado, está a ver, 40 km para dentro do mar, põe arame farpado de norte a sul e o interior fica para o outro lado, os espanhóis que fiquem com ele, porque o país da elite é só aqueles 40 km que ficam para além à esquerda do arame farpado, que é mais do sul para
norte. Faltava aí estas, as escolas de superior tecnologia de saúde também.
Falta a escola superior de tecnologia, portanto são seis. Aliás, de onde veio o professor Jorge Conde, e que faz todo o sentido que exista, até porque está muito bem localizada. Sim, eu aperto os cubos. Esta foi uma picada de irritação, mas isso de manhã também faz bem antes de tomar o café. Portanto, eu quero, digamos, felicitar o Politécnico, porque fica com o Conselho de Gestão, com o Conselho Geral, assim que se chama, muitíssimo bom. Bom, e já disse que os sistemas são muito parecidos, na universidade e no Politécnico, num lado é reitor, no outro lado é presidente. Já disse que o sistema não tem merecido, mesmo deles próprios, mesmo do Conselho, porque o Governo criou este sistema de gestão do ensino superior, mas não lhe deu condições. E para ele fundamentar o que estou a dizer, basta dizer isto. Olhe, o Conselho Geral da Universidade não tem uma sala. Olha, esta é a sala do Conselho Geral e o presidente, que é o professor Carraça, que vive em Lisboa, ainda falei com ele dia dele, mas não foi nada ele que me disse nada disso, eles não têm uma sala de que o presidente tenha a chave. Não, eles quando querem reunir pedem ao reitor. E dá-se depois esta quase ironia, que é o Conselho Geral nomeia o reitor, mas depois pede ao reitor a autorização para reunir dentro da escola, porque o reitor é que depois é que faz a gestão dos espaços, se pode ser tal dia, se tem algum espaço livre, se disto e daquilo. Portanto, o reitor depende, numa primeira análise, o reitor e no presidente, no caso do Politécnico, porque os nomes são diferentes, depende do Conselho Geral até ser eleito. Uma vez eleito, diz assim, agora mando eu, e o Conselho de Gestão é que lhe pergunta onde é, em que sala é que pode reunir. Claro, o Conselho Geral tem sempre, eu estou a ironizar, porque o Conselho Geral tem desde logo a faculdade de poder demitir o reitor e o presidente do Politécnico. Portanto, é uma questão. O que é que eu quero dizer com isto? É que os Conselhos Gerais, quer do Politécnico, quer da Universidade, são órgãos de uma dignidade académica e cívica extraordinária, enriquecida com estas 10 personalidades externas, que mereceriam que lhes sejam dadas as condições, até, digamos, um funcionário, funcionários, para disputar os seus serviços, onde a sua funcionalidade fosse mais autónoma da própria reitoria. É isso que eu quero dizer. Este assunto tem mais interesse, e é regional, e toda a nossa estrutura tem acompanhado informativamente muito bem estes assuntos, muito bem no meu ponto de vista, exatamente porque atribuo muita importância, porque no Politécnico, com as duas candidaturas que eu aqui, uma a recandidatura do Dr. Jorge Conde, a candidatura do Dr. Manuel Castelo Branco, vamos assistir a uma disputa grande. Primeiro porque são duas personalidades fortes. São dois homens que conhecem o ensino politécnico, dos melhores no país que conhecem o ensino politécnico. Depois, porque Coimbra precisa de um politécnico muito, 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 muito forte. Nas últimas dezenas de anos tem vindo a crescer, nós temos escolas muito fortes, temos escolas muito, muito fortes, temos um IREC muito bem dirigido. Eu creio que a agrária andou aqui uns anos a pachir, melhorou nos últimos anos, nestes últimos dois ou três anos a agrária tem escolhido, e Coimbra tem as condições para ter a melhor escola superior agrária do país, de longe. Se você quiser que eu lhe diga onde é a horta, o seu laboratório, olha, ele começa ali embaixo, ao pé dos cavalos, no grupo hípico, e vai até à Figueira. Tem que mais nenhuma zona do país tem esta possibilidade toda, com o seu pau logo toda à mão, e um campus na Bencantra extraordinária. E eu acredito, eu prevejo que a Escola Superior Agrária vai crescer muito, 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 se o Politécnico, digamos, também pegar nesse assunto com olhos digamos, com mais ambição. Com mais ambição. Portanto, está a ver, são escolas UISCA, que são escolas extraordinárias, e o Politécnico precisa de crescer muito em Coimbra. Há distritos, Bragança desde logo, onde o Politécnico se mexeu nos últimos anos, não estou a falar no mandato de ninguém, atenção, estou a falar, quando falam nos últimos anos, estou a falar em dezenas de anos, portanto estou a abranger de coisa, onde foi decisivo para o desenvolvimento da própria cidade. Bragança, que tem muitos alunos estrangeiros, o Politécnico de Bragança tem muitos alunos estrangeiros, que trouxe, que arranjou-lhes, ajudou-lhes, envolveu-se na própria, digamos, alojamento desses próprios estudantes, e ajudou-os, sobretudo aqueles que vinham, por exemplo, das seis colónias da África, com recursos muito escassos, aqui algumas horas por dia, no comércio local, e não é de forma ingênua que eu estou a invocar aqui isto. Eu já faço muito poucas coisas ingenuamente. E envolveu-se, volta a Bragança, envolveu-se com o comércio local, por exemplo, o tecido económico local, comércio e empresas, mas mais comércio, e arranja 3 ou 4 horas, isto passa-se com centenas de alunos. Portanto, isto não se passa com 2 ou 3, isto passa com centenas de alunos, que vão trabalhar, olha, vão trabalhar para o Luís das Malhas. Por exemplo, lá o Luís das Malhas. E o Luís das Malhas, que não precisa de um empregado, mais um empregado a tempo inteiro, mas está de jeito um part-time, estabelece aquele protocolo com o Politécnico e paga ao miúdo de 300 ou 400 euros, não sei quanto é, e diz que lhes dá para eles acudirem às suas necessidades. Ou seja, com os benesses do Politécnico, com o alojamento local, também, digamos, ajudado pelo próprio Politécnico, este dinheiro dá para o aluno tirar o seu curso e ficar ou regressar ao seu país de origem, digamos, muito mais capacitado para desempenhar funções futuras. Eu penso que isto é um belíssimo exemplo. E Coimbra precisa muito de um Politécnico forte, muito, muito forte. Tem uma universidade forte, mas que tem tido algumas dificuldades, no meu ponto de vista, embora tenha superado e esteja a superá-las muito bem, teve algumas dificuldades em se adaptar a não ser a quase universidade única que foi durante séculos em Portugal. Já quando foi com a de Lisboa, foram dois irmãos, que são irmãos, mas se um vai para o passeio, outro vai para outro. Lidou melhor que o Porto. O Porto não se meteu muito nesses afetos estranhos e cresceu por si. E tem hoje um polo de ensino superior extraordinário. Extraordinário. É, para mim, a cidade que tem o ensino mais forte. Lisboa melhorou nos últimos anos, sobretudo quando juntou a Universidade Clássica com a Universidade Nova e fez a maior universidade do país. E é aqui também que pode vir a sobrar, no bom sentido, alguma coisa para Coimbra. Porque este projeto, por exemplo, dos dois candidatos, Jorge Conde e Castelo Branco, duas figuras cimeiras, dois homens de muito mérito, duas figuras que se vão respeitar até ao fim, e que Coimbra se deve sentir orgulhosa de os ter no seu seio e de ser a destinatária da sua capacidade de trabalho, têm projetos alternativos. É bom que seja assim, não é como é, por exemplo, na política, um defende que é cor de rosa, outro defende que é rosa de cor, está a ver, que é tudo a chover no molhado, é a mesma coisa. Jorge Conde defende um Politécnico mais forte, Se eu bem entendo, estou a falar pela leitura pessoal que eu faço do papel de cada um, porque não falei com cada um sobre esta matéria ainda, a não ser aquelas conversas que a gente vai tendo circunstâncias quando se encontra. Defende um Politécnico mais forte, tem trabalhado para isso, com as escolas mais fortes, já lá vamos, ainda no Jorge Conde, com uma equiparação, uma semelhança maior entre o ensino politécnico e universitário, por exemplo, na carreira e na formação do corpo docente, com os doutoramentos, com uma carreira que, digamos, igual, semelhante à carreira que tem o corpo docente na universidade. O Manuel Castelo Branco, quando vier, virá com uma ideia nova. Ele vem defender, estou em crer, que virá defender a fusão, e isto é perfeitamente revolucionário, não estou a dizer que é bom, que é mau. Se for necessário, na altura, se quando estiver documentado, para mim, que ainda não estou, direi, eu serei homem para dizer qual é melhor, qual é pior. Se concordo ou se não concordo, porque nunca direi o que é melhor ou que é pior, que não tenho capacidade para isso. Mas se me identifico mais com um projeto ou com outro. Não, mas parece-me ousado esta defesa que o Castelo Branco faz, inovadora, ver a alternativa ao sistema atual, que é a fusão entre o Politécnico e a Universidade. Que é, no fundo, trazer para Coimbra o que aconteceu em Lisboa com a técnica e com a clássica. Está a ver? E que fez a grande escola que lá temos, a grande universidade que tem hoje. E que salvaguardaria, ou não... Salvaguardia ou não, porque é por isso aquelas dificuldades que eu estava a apontar, que a dificuldade teve em se adaptar, a universidade teve à existência de várias universidades, todas elas de peso. Braga tem uma universidade enorme, enorme no sentido de força, do ensino superior, do melhor ensino superior, até em faculdades, que Coimbra foi sempre primeira, Braga vai batendo o pé. É, se me perguntar se estou a falar da Faculdade de Direito, estou. É exatamente essa que eu estou a falar. Aveiro tem uma outra universidade grande. E então, não, na ideia, se eu bem leio o pensamento do Dr. Castelo Branco, é preferível formar uma grande universidade em Coimbra, juntando o Politécnico e a Universidade Existente, unificando-a, fazendo uma grande escola superior, que seria ótimo para a região e seria para as coisas. Isto também não é isento de divergências fundamentadas. Isto é uma questão muito complexa, é uma questão importantíssima, e tudo isto encaixa e tem as suas raízes, olha, na reunião de ontem. Aparentemente é uma simples reunião, mas ao colocar no Conselho Geral figura A ou figura B, um grupo bom, um grupo menos bom, isto ou aquilo, porque será sempre bom, marca essas questões. Finalmente, só explicar que o facto de os 25 elementos que pertencem ao Instituto Politécnico, como pertencem à Universidade, irem escolher 10 da parte de fora, o que é que isto se pretende? É responder a uma crítica, não é para responder a crítica que se faz isso, mas fazia-se essa crítica, que era: as escolas superiores fecham-se em si próprias, formam ali um bloco e aquele espaço é deles. E ninguém, eles é que decidem, é que voltam a decidir, e não se integra, não se entrelaça no desenvolvimento da cidade, não se mistura com a sociedade civil, não lhe pergunta... quem é que você precisa? Precisa de um tipo com uma sachola, precisa de um tipo com uma ferramenta, precisa de um tipo com uma lima, precisa de um gajo com bisturi na mão, precisa de um tipo com que sabe fazer cálculos para fazer uma ponte? Diga-me lá o que é que precisa, porque não vale a pena. A gente está cheio de pontos e não precisar de pontos nos próximos 30 anos e estarmos a formar engenheiros para aí, o engenheiro não serve só para isso, mas tem que haver uma interligação entre o ensino num país e as necessidades desse mesmo país. Estas 10 pessoas são pessoas tiradas do mundo civil, tiradas da sociedade civil, convidadas que conhecem a realidade, que se deparam com as dificuldades, que sabem que uma fechadura não abre sem chave, porque nem toda a gente sabe, hein? Ninguém toda a gente sabe. Alguns utilizam a chave para ir para o governo, e aí a fechadura é outra. Portanto, é esta a função. O espírito está bom, o espírito, esta interligação, o espírito está bom. Penso que o órgão é relativamente pequeno, mas ele também, se fosse muito grande, era, não funcionava, e tem que ter condições. E tem que ter condições, quer dizer, eu não sei se o reitor lhe paga o café, mas pelo menos o homem que venha cá que lhe paguem o café.
Análise, o comentário e a explicação do jornalista Lino Vinhal.